ar o programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras aqui na Rádio Universitária e proporciona a você esclarecimentos acerca de temáticas e conceitos-chave da economia.
Este programa é uma atividade e programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
Olá, Bidu. Como é que você tá?
Tudo bem, Raíssa. Te falei que vou viajar nas férias em setembro?
Não. Pra onde é que você vai?
Vou viajar para os Estados Unidos. Fiquei amigo de um grupo de intercambistas americanos e vou visitá-los.
Nossa, que legal. Mas aqui, ó. Você fica esperto e compra logo os dólares que você vai precisar. Porque o dólar aumentou do começo do ano até hoje.
Como assim, Raíssa?
Você não está lendo o jornal? O dólar que começou o ano valendo menos de R$ 2,00, R$ 1,98, se eu não me engano, está valendo hoje R$ 2,23.
Ah, eu não gosto muito de ler a parte de economia, mas eu ainda não estou entendendo raiz. Isso me prejudica. E como o dólar pode mudar de valor assim, mesmo que isso aí direito.
Então você presta atenção que eu vou explicar como que isso funciona. É o seguinte, a taxa de câmbio a rigor no Brasil é o preço da moeda estrangeira em termos da moeda nacional. Ou seja, no valor atual da taxa de câmbio, por exemplo, para conseguir um dólar, eu preciso de R$ 2,23. Assim, o preço do dólar em reais é R$ 2,23. Quando esse preço sobe, dizemos que o real está desvalorizado em relação ao dólar, pois precisamos de mais reais para conseguir uma unidade de dólar. Isso é ruim tanto para as pessoas que, como você, vão viajar, quanto para aquelas pessoas que comprarão produtos importados, pois precisarão de mais reais para trocar por cada unidade de dólar.
E para quem vende produto, ou seja, para quem exporta, é o contrário? A alta do dólar é bom?
Sim, para quem vende produtos brasileiros para fora do país, se o real está desvalorizado, que é o mesmo do dólar estar caro, é bom, pois quando ele for trocar os dólares que ele recebeu da venda desse produto, ele vai trocar cada unidade de dólar por mais reais. Se eu utilizar novamente o exemplo da explicação anterior, para cada um dólar que eu receber da venda do produto, trocarei por R$ 2,23.
Tá. Essa parte eu entendi. Mas a outra pergunta, como que o dólar pode variar tanto?
Ah, sim. Então, veja bem. Existem vários jeitos de controlar o câmbio. Uma das formas é o câmbio flutuante, que funciona da seguinte maneira. O Banco Central, ou Autoridade Monetária do país em questão... Ah, antes de eu continuar, deixa eu explicar o que é a Autoridade Monetária. A Autoridade Monetária, é a instituição ou pessoa responsável pela moeda em um país. Então, aí essa instituição que é responsável pela moeda em um país, no caso do Brasil, que é o Banco Central, deixa o câmbio variar livremente de acordo com o mercado. Quando isso ocorre, a moeda funciona como uma mercadoria qualquer. O preço do dólar vai variar de acordo com a oferta e a demanda dessa moeda no mercado interno. Quando há mais dólares disponíveis no mercado do que pessoas querendo comprá-lo, o preço tende a diminuir, ou seja, a taxa de câmbio cai. Quando há mais pessoas demandando dólar do que dólares disponíveis para venda, o preço tende a subir, ou seja, a taxa de câmbio aumenta. Lembre-se que isso ocorre dentro do mercado do país analisado. Outra forma que tem de utilizar o câmbio é a forma do câmbio fixo, em que a autoridade monetária fixa um valor do câmbio e atua no mercado comprando e vendendo a divisa estrangeira para manter o câmbio no patamar fixado. Essa é uma outra forma que não é a que a gente utiliza.
Ah, então é o Banco Central ou algum que acompanha a taxa de câmbio?
Sim. Aqui no Brasil, essa é uma das funções do Banco Central. Em outros países, podem ser outras instituições. Se você quiser saber mais sobre as atribuições do BC, apelido carinhoso do Banco Central, dê uma olhada no site da Rádio Universitária. O pessoal do PET fez um programa um tempo atrás, antes eu acho de você entrar, explicando bem esse conceito do que é o Banco Central.
E o nosso câmbio é flutuante ou fixo?
Então, eu ainda não terminei de explicar. Aqui no Brasil, há o chamado câmbio administrado. O Banco Central deixa o câmbio flutuar dentro de uma margem, Tudo depende do que é entendido como bom para a economia brasileira. Por exemplo, hoje há um entendimento de que a taxa de câmbio está aumentando muito. Então, como eu já disse, no começo do ano, a taxa era de R$1,98 e hoje já ultrapassa R$2,20. Então, o governo utilizou alguns instrumentos para tentar barrar o crescimento da taxa de câmbio, ou seja, o aumento do preço do dólar.
Mas é uma variação tão pequena, de 1,98 para 2,20 e menos, de 50 centavos, porque o governo se importa com um crescimento tão pequeno.
Porque o aumento, né, pode parecer pequeno só ali no número. Se você pegar esse aumento e multiplicar pela quantidade de dólares que o Brasil comercializa com o resto do mundo, dá muito dinheiro. São bilhões por ano. Por exemplo, no ano passado, o saldo do nosso balanço de pagamentos, que é a conta que registra todas as transações do Brasil com o exterior, foi de US$18,9 bilhões. Se você pegar esse saldo e multiplicar pela taxa de câmbio no final do ano passado, que era de mais ou menos uns R$2 por dólar, o saldo da balança seria de R$37,8 bilhões. Agora, se você pegar esse mesmo valor de R$18,9 bilhões e multiplicar pela taxa de câmbio atual, que é de R$2,24, o saldo daria R$42,332 bilhões. Deu para reparar? Essa diferença aparentemente pequena proporciona ao país um ganho de R$4,533 bilhões. É claro que o saldo do balanço de pagamentos hoje é outro, mas esse foi só um exemplo para mostrar o quanto uma variação pequena na taxa significa muito quando multiplicado pela quantidade de dólares que comercializamos periodicamente.
Mas não é bom para as exportações brasileiras esse dólar mais alto? A gente não ganha mais quando vendemos coisas para fora, porque o governo está utilizando instrumentos para controlar a alta do preço do dólar.
Olha, para alguns é bom, já que ganhamos mais quando vendemos algo para o exterior. Mas, por outro lado, quando compramos coisas de fora, pagaremos mais, já que para cada dólar comprado precisaremos de mais reais para realizar a transação. Isso é ruim, pois no Brasil nós importamos muitos bens de consumo, ou seja, muitas mercadorias básicas e necessárias que precisamos cotidianamente. Além dessas mercadorias, a indústria nacional importa muitos insumos, que são produtos utilizados para se produzir outros produtos. E bens de capital, né? Que são as máquinas utilizadas pela indústria na fabricação destes mesmos produtos. Assim, quando temos que pagar mais reais por cada dólar comprado, os preços das mercadorias básicas importadas aumentam, prejudicando tanto os consumidores quanto a indústria nacional. Além dos custos, prejudicando tanto os consumidores quanto a indústria nacional, que tem os seus custos elevados devido à quantidade de bens de capital e insumos que ela importa. Quando os custos da indústria nacional aumentam, os preços das mercadorias nacionais também aumentam. Assim, podemos perceber que o aumento da taxa de câmbio pode provocar na economia brasileira um aumento generalizado dos preços, aumentando tanto os preços de mercadorias nacionais quanto de mercadorias importadas. Este aumento generalizado dos preços é a definição tradicional de inflação.
Nossa, mas agora você misturou uma coisa com a outra. Já é complicado entender esse negócio de taxa de câmbio e agora tenho que entender junto com a inflação. Nem sei direito o que é isso.
Calma, de forma bem simplificada, a inflação é uma alta generalizada dos preços na economia. E essa é só uma das interpretações do que seja inflação. Mas isso é outro assunto que depois a gente pode conversar. Você também está no começo do curso e você vai ver isso mais pra frente. Isso é só para você ter uma leve ideia. Mas se você quiser também ouvir os programas passados da rádio, a gente tinha feito no começo, o pessoal lá do PET tinha feito no começo um programa sobre a inflação. Então dá uma olhada lá no site da rádio, que aí você pode entender a inflação com mais detalhes.
Ah, sim. Uma última pergunta para você. Que tipo de instrumentos o governo pode utilizar para controlar a alta do dólar?
Então, foi noticiado mês passado o fim do IOF. Por isso a importância de ler o jornal, Através da leitura diária, acompanhamos acontecimentos históricos, econômicos, sociais e regionais, além de praticar nossa leitura. Bom, o governo retirou o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, com o intuito de atrair mais dólares para o país, expandindo assim a oferta dessa moeda estrangeira, o que diminuiria o seu preço, ou seja, diminuiria a taxa de câmbio. Além disso, o governo utilizou o chamado swap cambial tradicional, que provoca uma redução da demanda por moeda estrangeira, abaixando assim também o seu preço, a taxa de câmbio. Explicar o swap cambial é mais complicado. Os jornais costumam dizer que o swap cambial equivale a uma venda futura de dólares no mercado cambial. Mas acho que isso já é muita informação por hoje. Ou você pode tentar esperar chegar a matéria para você entender isso, ou a gente pode conversar mais lá no PET mesmo.
Ah, eu acho que ouvi alguém falando isso na TV. Eu não entendi direito como esses instrumentos funcionam, mas acho que já te incomodei demais.
Ah, que isso, não incomodo não. E ó, agora que você vai viajar, não esquece de me trazer um presente. Deixa eu ir porque a fila da Rio tá grande e eu tenho aula daqui a pouco. Até mais.
Até mais.
Bom, esse programa, ele procurou mostrar uma situação fictícia, não respondendo necessariamente pelos gostos e atividades que os integrantes envolvidos. Esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Caro ouvinte, qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada para o e-mail peteconomiaufes@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Um bom dia para todos. O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.